Seja bem-vindo a mais um MC One número 209, rapaz, 209. Caraca, vai longe esse MC One, hein? Quer dizer, já chegou longe. Hoje, na MC One, tá aqui comigo um cara que eu conheci nos Ingratos Podcast, esse podcast que eu gosto tanto, o meu futebol de segunda-feira, é os Ingratos Podcast, onde eu vou, me divirto, zoo muito e sou muito zoado, e eu conheci o cara lá, e o cara, a gente fina pra caramba, eu zoei ele, me zoou, e zoou todo mundo, e todo mundo se zoa, legal pra caramba, eu falei, mano, chega mais pra MC One, demorou já. Tá aqui comigo hoje o Virgílio César Pauleto, o dono do Vertec. Virgílio, você tá aí, meu irmão? Aê, rapaz, tudo bem? Como é que você tá? Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela disposição, pela disponibilidade. Valeu mesmo por aparecer aqui na MC One, meu.
Valeu, cara, que é isso, eu que agradeço, né, já vi vários episódios aí e tanta gente bacana que já passou, na hora que você mandou lá no Twitter, cara, a mão começou a fazer assim, falei, meu, não, Marcel, nem, chamou não, eu pro negócio, que
não
dá,
não entra nessa não, mano, aqui a MC One é a casa de todo mundo, velho, todo mundo que vier de boa vontade, a porta tá aberta, tem gente que eu convido, a grande maioria, e tem gente que se convida também, tá valendo. O mais legal é a galera no Twitter que marca outros criadores de conteúdo pra virem aqui, né? A galera quer ver, né? Me marca outro criador de conteúdo e fala, ah, seria legal você não emissionar. Isso é o mais legal. Mas vamos ao que interessa. Virgílio, lá na sua tenra idade, quando você estava apenas começando um garotinho, qual é que é do Cezinha, mano? Qual é que era a tua, velho?
Cezinha ferrou, hein? Meu, sempre, assim, muito, assim, quando criança, tímido de tudo. Hoje não parece, sou muito cara de pau, mas tímido, cheio de vergonha, ficava no meu canto e tal. E ficava lá jogando meu Atari 2600,
nossa,
né, tranquilinho.
Tá entregando a idade.
Ah, tranquilo, não tenho problema com isso.
Atari 2600, eu tenho na casa do meu pai ainda. Tá lá, na caixa. Todo zoado, mas
caraca,
tá lá.
Caraca, você tá esperando o quê? Sair uma próxima geração pra você vender por uns 30 mil dólares? Mano.
Não, não, é, tá lá, mano. Tá lá, o original.
E eu ficava lá, meu, no meu Atarizinho, lá jogando River Raid, Pitfall, Enduro. Perdia pra minha mãe no Enduro, cara. Principalmente quando era pista à noite, chovendo. O cara, falei pra minha mãe, é certo, um Senna, por acaso? Gosto de correr na chuva? E, cara, o lance com tecnologia começou aí, cara. É, molequinho de tudo já no Atarizinho, cara. Aí que foi o começo de tudo.
E aí, tipo, videogame foi pra todo mundo, né? Eu acho que, sim, Atari, pra nossa geração, foi o começo de você ter contato com a tecnologia de uma maneira que você nunca teve antes, né? Jogos, né, cara? Na TV, em casa, né, cara? Tempo que você, sim, quiser, né? Putz, a hora que você quiser, os cartuchos, pô, foi muito revolucionário aquilo chegando na casa da gente no Brasil, né, cara, pro brasileiro. Mas não deve ter parado aí, né?
Ah,
você evolui pra outras coisas, né? Do videogame você foi pra onde?
Cara, do videogame, eventualmente apareceu um 486 DX400 na minha vida.
Ah, botão turbo!
Botão turbo, exatamente.
É, rapaz, de 33 para 66, de 66 para 100. 100. Caraca!
E eu lembro que quando meu pai comprou esse computador, ele veio com Windows 3.11, né? Basicão lá, né? Eu realmente descobri o que era um Windows mesmo, né?
É verdade.
E eu lembro que o cara que tinha feito a instalação do Windows, ele fez uma partição que quando você iniciava o computador, ele aparecia Windows ou jogos. Então, quando você entrava em jogos, ele já te encaminhava para o MS-DOS, ele já mostrava toda a lista de jogos que você tinha, então você ia lá direto, dava um Enter e você já abria. E eu lembro que tinha um monte de jogo lá, e um dia eu fui apagar um jogo, cara, e eu formatei o computador sem querer.
Nossa, e aí?
Aí deu ruim, cara. Aí...
Aquele frio na espinha, acho que eu fiz algo errado.
Total, total. Falei, nossa, cara, meu pai vai comer meu fígado agora, né? E aí eu lembro que, como eu moro no interior de São Paulo, né, cidade pequena, então você imagina, nessa época, 93, 94, mais ou menos, eu lembro que meu pai foi até uma cidade vizinha aqui, cidade de Itu, e... conseguiu achar um cara que fez a instalação do Windows 95, colocou um kit multimídia, né? Então, tipo, tinha as caixinhas de som. Exatamente, as caixinhas de som, o drive de CD. E quando voltou, que o computador tava ligado e entrou o protetor de tela, minha cabeça fez isso aqui, ó. Protetor de tela, cara! E animal. E aí, tipo, as coisas foram... nunca mais perdi o contato com tecnologia, nem sempre pude ter, né, as coisas assim por causa de valores, etc e tal. Mas aí, tipo, o amor por tecnologia já tava aqui dentro do coraçãozinho já, né? Aí, até hoje...
Cara, é muito engraçado esse negócio do protetor de tela. As pessoas têm lembrança de protetor de tela, porque era uma coisa que não fazia o menor sentido, né? Você para pensar. Só gastava energia. E, mano, o que ele tirava era a tela ali com algo que você tava fazendo. Mas ele, meu, gastava uma puta energia. A tela ligada no máximo e tal. Mas uma coisa legal é que tinha os protetores de tela que eram legais. E tem um que eu lembro com muito saudosismo, que é o Castaway, que era o cara na ilha, um náufrago na ilha. Era uma animação. E aí ele tinha momentos que ele ia trocando, então chegava a garrafinha, ele pegava a garrafinha, via o que tinha dentro, era muito legal, velho. Você lembra
esse
desse?
Esse eu não lembro. O que tinha lá na época, né, eu te falei, pô, acabei de formatar um computador por engano, não vou fuçar muito pra formatar esse aqui de novo. E eu lembro que era uma casa, né, tipo, uma casa tipo animada assim e tal, e... aí as luzes apagavam, assim, tal, e aparecia um fantasminha na janela. Falei, meu, que da hora esse fantasminha na janela. Então, foi sensacional pegar essa época e ver, né, toda a evolução, né, a queda, né, do Windows Vista, né, aquela coisa que era linda e que era uma tranqueira pra ir, né, acompanhando tudo até o Windows 11 hoje. Poxa, foi muito, muito bacana, viu? Muito legal.
E como é que foi pra você? Isso te influenciou em estudo, algo que você queria fazer mais pra frente ou não?
Cara, pior que não, Marcel. Pior que não. Na verdade, até assim, na época eu comecei a fazer faculdade de TI, mas eu e a matemática, a gente não se bate, cara, sabe? Na verdade, a gente sai no soco mesmo, e ela sempre ganha de mim, né? Esse que é o problema. E aí eu sei que no final do... acho que do quarto semestre, eu não lembro, eu tive uma crise de pedra no rim, tive que ficar internado. Caraca. E aí, cara, eu acabei trancando a faculdade e não voltei, cara. Já daí eu acabei não finalizando o curso e, tipo, acabei seguindo, trabalhando com outras coisas, assim, remanufatura de cartucho para impressora, para você ter uma ideia. Eu trabalhei 16 anos nesse ramo de remanufatura de cartuchos para impressora de jato de tinta, laser. Então, trabalhei nesse
ramo. Hoje em dia ainda tem esse mercado? Porque, mano, pouca gente imprime coisa em casa para valer, né? Diminuiu muito.
Assim, eu acho que quando os fabricantes começaram com esse lance de, sei lá, Epson, HP, Canon... como você comprando aquela bisnaguinha de tinta e você fazer a recarga, sem você ter que comprar a impressora, levar para determinado lugar onde o cara vai instalar um kit de recarga, que era uma gambiarra violenta e dava vazamento, e a galera fazia de tudo para não gastar. E, assim, caiu, assim, diminuiu um pouco, mas no caso, por exemplo, ainda muitas empresas fazem essa parte da remanufatura para a impressora laser, né, porque documentos, notas fiscais, etc, tal, isso
tem que guardar,
é uma coisa que... Exato, então daí... Complexo. É um mercado, mas é um mercado bem interessante, cara, nesses basicamente 16, 17 anos que eu fiquei lá, eu vi muita evolução de impressoras, etc e tal, e aí aquela história, sempre estava lidando com computador, tal, de alguma forma, do cliente que manda recarregar um cartucho, liga na empresa falando: esse cartucho de vocês é uma porcaria porque a impressora parou de funcionar. Então eu era meio que o Severino quebra-galho lá na empresa. Então eu era cara que, tipo, eu fazia o planejamento da produção, eu trabalhava na parte de almoxarifado. Quando chegava algum toner novo, algum cartucho novo, eu que era o cara que ia estudar como fazer o melhor processo de remanufatura para depois poder pegar e mostrar para a galera da produção, fazer toda a documentação por causa de ISO 9000. Então tinha todos esses lances aí, né? E aí eu ia até a casa do cliente: esse cartucho é uma porcaria. Então o cara tinha mandado recarregar, sei lá, o cartucho preto. Chegava lá, o cartucho colorido tinha dado problema, que era um cartucho original. E fala assim: ah, agora a impressora não liga. A impressora fora da tomada.
É, eu falei: lógico,
a impressora tá fora da tomada.
Eu não quis nem falar.
Aí, ai, impossível. Eu falei: mas essa tomada aqui, ó, liguei, apertei, a impressora ligou. Olha o cartucho preto funcionando. Então, assim, cara, é aquela história. Quem dá suporte técnico é aquela famosa: ah, por favor, fecha todas as janelas, né? Aí só um minutinho, pá, pá, fecha a janela da casa, né?
Então, essa eu não tinha escutado, mas faz muito sentido.
Não, total, né? Ah, então, por favor, fecha a janela. O cara sobe, ela fala: só um minutinho, né? Vai, você escuta as janelas fechando, complicado. Mas, assim, a gente vê muito absurdo, né? Então, toda a galera que trabalha nessa parte de TI ou com coisas relacionadas.
Depois que você saiu da faculdade, você já começou a trabalhar com isso? Ou você já trabalhava com isso?
Na verdade, eu já trabalhava. Eu comecei nesse ramo de remanufatura. Eu tinha acabado de completar 16 anos. Eu comecei trabalhando lá, né, nessa empresa aqui na cidade mesmo de Salto, né, onde eu moro. E lá fiquei por quase 9 anos. Depois entrei nessa outra empresa em Itu, que é a cidade vizinha, né, que meu pai mandou, né, instalar o Windows 95 aí. E aí por lá eu fiquei mais 7 anos e meio, né? E aí depois eu acabei parando, né, desde 2015, que agora eu fico só mesmo com a parte da música, mas a gente chega lá.
Como assim a parte da música? Você saiu do negócio de cartucho, e aí, o que você foi fazer?
Não, é porque assim, eu... Quando foi em meados de 2005, quando eu ainda estava no primeiro emprego, eu montei uma banda. E aí essa banda foi fazendo alguns showzinhos, mas assim, banda pequena.
Banda de bar. A gente
foi fazendo... Exatamente, banda de bar.
Como todo mundo começa.
Exatamente. É, na verdade, eu tô assim até hoje. E então daí... tive essa banda e depois montei outra banda, entrei em outra banda e assim, fui indo, passando por várias bandas aí e tal. E nesse meio tempo, com essa parte do emprego da remanufatura e tal, né? E aí quando foi em 2015 mesmo, que eu parei, eu tive um problema sério na empresa que eu trabalhava e tal, e acabei achando melhor me desligar, porque não estava fazendo bem, eu estava mesmo ficando doente mesmo, e aí me desliguei. E aí, desde então, foi somente lance de apresentação, aulas de canto, então assim, tudo nessa parte relacionada à música mesmo, né?
Aí você se dedicou à música?
Sim, daí comecei a fazer, né, um monte, estudar, fazer curso, tal, etc.
De música?
Cara, eu hoje, numa banda nova que eu tô aqui, a gente canta, por exemplo, desde A-ha até AC/DC.
Então, AC/DC assim, é foda.
É triste.
Mas é, mano, AC/DC é foda, velho.
É triste. Então a gente passa, cara. Então rola lá, tipo, os lives, Creed, aí artistas mais atuais, como The Weeknd. Puta,
Creed, você tem uma cara de Creed, hein, velho? Cara e cabelo, hein?
E eu curto pra caramba, então...
Melhor maneira de cantar Creed é imitar o Ed Vedder do Pearl Jam, não?
Meu, a primeira vez que eu escutei, falei: olha a música nova do Pearl Jam, né? Daí você acabou de ouvir Creed. Eu falei: quem é Creed? Né? Então, era tipo escutar aquela banda Catedral e achar que era a música do Legião Urbana, né?
Exatamente, velho. Porra, mas eu gostava, eu amo Pearl Jam, mas Creed, cara, teve uma época, final da minha faculdade, que Creed tava pegando a milhão. E as músicas do Creed eram muito legais também. Só que a voz do cara é muito parecida, mano, com a voz do Ed Vedder, do Pearl Jam. E uma coisa muito engraçada é que o Creed, todas as letras do Creed são voltadas pra religião, que eles são extremamente religiosos, cara.
Sim, sim.
Com esse nome, né? Crença, né?
Creed quer dizer crença. Uh-huh.
Mas é, e aí a galera, tipo, às vezes não se liga, né? Que é isso.
É, não. É que aquela história, né? Como não é rotulado como uma banda gospel, alguma coisa assim, então daí a galera, tipo, não tem, vamos colocar o preconceito, né? É. De ouvir, né? Mas é, nossa, cara, essa época de adolescência, quando eu tinha meus 18, 17, 18 anos, assim, tal, que tava tocando muito, né, Creed e tal, eles estavam quase lançando o Weathered, né, que é o terceiro CD deles, lá 2001 e tal, então, meu, poxa, como estourou My Sacrifice, então, escutar Don't Stop Dancing, foi, aí vai, né.
Então, Children, daí, essa é muito legal. Nossa, é muito legal.
Eu curto. Eu lembro até uma vez, cara, uma banda que eu curto muito também, que você, acho que quando foi fazer a cobertura lá do lançamento de Foguete e tal, você falou, pô, eu tô aqui ouvindo Live, porque é uma banda que eu curto pra caramba também.
É, Live é do caralho.
Então, pô, eu gosto demais, cara. Pô, né? Então, pegar The Dolphin's Cry, Run to the Water, Turn My Head. Nossa, música
Turn My Head, Turn My Head. Turn My Head é uma música de filme, velho. É tão linda aquela.
Não, principalmente se você pegar aquela versão Live at Paradiso, que é um ao vivo de 2008 deles, que é muito da hora. Então, meu, aquela versão eu acho sensacional. Mas
vamos falar de música, então deixa eu falar umas coisas.
Vai, vamos
falar. Vamos falar de música. Mano, a experiência mais surreal da minha vida, já contei, acho que isso aqui, não sei se você já escutou, foi quando eu tava trabalhando na Intel de estagiário. E eu fui... Porque a Intel tava patrocinando junto com a América Online o Rock in Rio 3. E eu fui pro Rock in Rio 3 pela Intel.
Ah, que massa, velho!
E eu fiquei lá, cara, o tempo todo. E eu assisti todos os shows mais fodas da minha vida, velho. Fighters, assisti R.E.M., assisti Guns N' Roses. Assisti Guns N' Roses da torre ali, de áudio e iluminação.
Caraca,
assisti, bom, assisti o Oasis também dali, porque o Oasis abriu pro Guns N' Roses, que coisa maluca. Tive um contato maluco, porque a gente tava num dos dias, né, que a gente sempre ia pro hotel, na Barra, e depois voltava, né, no outro dia bem cedo, né, ficava de manhã até terminar. Porque do nosso lado a gente tava provendo uma série de máquinas, o pessoal que tava criando conteúdo, e tinha uma outra galera da Intel que tava ajudando na parte de networking, porque tava sendo tudo feito com fibra e a América Online tava lá com patrocinadora e tinha toda a infraestrutura com os quiosques da América Online. Você lembra disso? A AOL.
Louco, com certeza.
Eles eram puta patrocinadora, era o momento da AOL no Brasil. E do nosso lado, né, do lado que eu trabalhava na Intel, a gente tava levando os primeiros Pentium 4 do Brasil pros caras fazerem edição das fotos, dos vídeos e transmitindo pela Real Player, e veio um gringo da Real Player dos Estados Unidos pra fazer o setup da máquina, pra fazer a transmissão.
Caraca.
Do Rock in Rio 3 ao vivo, uma live pelo Real Player, que é o que tinha na época, velho.
Que da hora.
Então a gente tava lá pra isso, né? E aproveitava e curtia os shows à noite. Trabalhava de dia, ajudava todo mundo e depois curtia o show à noite. Mano, cada coisa. Aí um dia eu tava chegando na entrada, porque isso era umas vans com credencial, né? E tinha uma pra gente, que ia buscar a gente. E aí, cara, a gente tava chegando e bateram um rádio pra van. Falou, tem alguém perto da entrada tal? Aí o cara que tava na nossa van falou, não, tô aqui perto. O que foi? Não, tem uma pessoa que precisa entrar aí, não tem van pra trazer. Ela foi direta no portão. Você pode esperar aí que a gente vai liberar ela? E ela vem correndo. Não, tô aqui, tô pertinho. Só libera aí, a gente tá parado aqui. A pessoa vem pra cá e a gente leva lá pra dentro, né? Porque eles fechavam a rua bem antes, né? A avenida bem antes. E aí eu falei, pô, beleza, né? Vamos ter que esperar, né? A gente com os computadores ali e tal. Aí, de repente, mano, vem correndo, assim, uma mina e um cara. Na hora que a mina vai chegando perto, mano, eu já me liguei, velho. Era a Cássia Eller, velho. Falei, caralho, mano do céu, caralho, que foda, Cássia Eller, nós vamos dividir a van. Vamos dividir a van, velho. Aí ela entrou assim, eu fiquei meio bobo, tá ligado? Eu falei, caralho, a Cássia Eller, velho, que louco. Aí ela entrou, aí eu olhei pra cara do brother meu que me levou pra lá, o Christian, né? Ele olhou pra mim assim e fez assim. Fiz assim. E aí, né, tipo, não sabia o que falar na van, né, mano? Eu olhava pra Cássia Eller, né? Ela de óculos escuro, tal, curtindo, devia estar doidona. E, mano, olhando pras coisas, tal, não sei o quê. E eu tinha visto, eu não sei se foi no se eu tinha lido no jornal, numa revista, se eu tinha visto num noticiário na TV, que o palco do Rock in Rio 3 era aquele que tinha umas puxadas brancas, assim, bonito pra caramba. E o comentário era que o cara, o arquiteto que fez aquilo, ele fez isso inspirado em bicos de seios de mulheres. Aí, tamo indo, aí a Cassélia fica olhando, né? Porque você vai chegando perto, você vai vendo aquela estrutura, né? Aí eu vi que ela tava olhando, eu falei assim, pô, muito louco, né? Ela falou, pô, demais. Aí eu falei, pois é. Você sabe que o cara que fez isso daí se inspirou em bicos de seios de mulheres? Aí ela deu risada e falou, é mesmo? Eu falei, é. Aí nessa porra desse Rock in Rio, não é que ela me tira a camisa e mostra os peitos, velho, nesse palco. Aí eu falei, será que o que eu falei influenciou? Não, ela é muito louca, já ia fazer isso de qualquer jeito, tá ligado? Mas é uma das coisas que, puta, eu nunca vou esquecer, velho. Eu nunca vou esquecer de estar na área. A gente tinha o All Pass. Podia ir no backstage, podia assistir vários shows, cara, do backstage, Pato Fu, assistir do backstage ali, sabe, de trás.
Pode crer, sim.
Pô, muito legal. Na hora que abriu, né, abriu com o Sting, velho. Abriu com o Sting, eu tava correndo por trás com o meu brother, a gente viu os aviões da Esquadrilha da Fumaça chegando assim pra passar por cima. Que tava, tinha uma orquestra tocando e tava tocando a música do 2001 Odisseia no Espaço. E a gente saiu correndo e a gente escutando pom, 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 pom. E a gente vê os aviões chegando e a galera não tinha visto ainda, que os aviões estavam vindo baixinho pra fazer surpresa, pra coincidir com o momento da música. E passavam os aviões com a fumaça. Bro, caralho! E a gente escutava a galera. Puta que pariu. Mano. E aí a gente ia nesse lugar que era o lugar onde toda a equipe dos músicos e tudo mais almoçava e jantava, tipo um restaurante que tinha. Você saía do Rock in Rio pela saída de trás e você atravessava a rua e ficava toda essa infraestrutura lá. A rua fechada, tudo fechado. Como a gente tinha o All Pass, a gente podia comer lá. Né? Junto com a galera que era de staff das bandas, tá ligado? E aí a gente ia comer lá, de vez em quando a gente ia comer lá. Às vezes não dava, às vezes no tempo não dava. Eu queria ver show, comia alguma coisa lá dentro mesmo, comprava, comia. Mas quando dava, almoço principalmente, a gente ia lá. E um dia a gente tô no almoço lá, tava o James Taylor sentado na mesa do lado que a gente sentou. Eu falei, caralho, mano, James Taylor. E aí do nada, vem o Sting, senta do lado do James Taylor pra rangar com ele, mano. Do nosso lado, do meu lado e do lado do meu brother, velho. Aí eu falei assim, mano, aqui do nosso lado tá o Sting e o James Taylor trocando uma ideia, comendo um rango, velho. Que puta que pariu.
Da hora, né?
Mano, era foda, mano. Rock in Rio 3, pra mim, foi, mano, uma experiência brutal, cara, pra um moleque, né? Eu era um moleque, né, cara? Estagiário ainda.
Não, mas...
Eu precisava falar. Eu gosto de falar essa história, porque, porra, o negócio aconteceu comigo que é tão legal, cara.
Sim, nossa, com certeza. Ah, o James, o Aleco falando no comentário aí, o Creed me lembra muitas tardes de malhação na adolescência.
É, pois é. Eu terminei, quando eu fiz o meu TCC, foi escutando Creed, cara. Eu lembro disso, cara. Muitas músicas eu fazendo TCC que tocava, Creed já tocava mais. Mas e aí? Você tem uma banda, você toca de tudo, você falou.
Sim.
E essa banda, tipo, é o teu ganha-pão hoje? Qual é que é?
Eu tô trampando, né, com essa banda. Eu tenho uma outra banda que tá se formando, que é uma pegada mais, assim, baile, né, tipo, mas a gente não tá incluindo, por exemplo, sertanejo, funk, essas coisas, assim, a gente não tá incluindo. A gente vai tocar coisas nacionais, assim, tipo, década de 60, 70, e obviamente as internacionais, né, de anos 60 pra frente e tal. Que daí a gente tá querendo pegar mais eventos mesmo do que fazer barzinho, porque daí nós somos em 6. essa outra banda aqui que eu falei que vai de A-ha até AC/DC, nós somos em quatro. Então daí pra você pegar, conseguir sair, tocar em bares, por causa de questão de cachê, principalmente, né? A gente sempre tenta batalhar por um mínimo pra cada integrante e tal. E então daí, no caso, quanto mais integrantes você tem na banda, fica muito mais difícil de você acabar pleiteando um cachê interessante, né? Então, tenho essas duas bandas, mais uma banda de hard rock aqui na minha cidade mesmo, que daí também a gente tá fazendo uma brincadeira no começo aí e tal, pra ver o que vai dar, mas é uma banda assim que, devido ao tipo de repertório, de tocar, por exemplo, músicas assim mais, aquela época glam, anos 80, você vai pra tipo Poison, Nelson, aí acaba entrando Slash, nem essas coisas, Guns N' Roses, obviamente e tal, então daí eu sei que é pouco espaço, né, para esse tipo de som, pelo menos aqui perto, né, da minha cidade. E aí também eu trabalho com um amigo fazendo escudos de guitarra e de baixo, de contrabaixo, né? Eu ajudo ele com a parte de anúncios, né, das plataformas de e-commerce e tal, e respondendo as perguntas da galera em WhatsApp, nas plataformas na web e tal. E porque só a música é complicado, não é sempre que tem show. Teve muito tempo aí, todo esse período da pandemia, eu fui voltar a fazer show, eu fiquei parado de março de 2020, fui voltar a fazer um show que foi uma live na internet mesmo, que foi em maio do ano passado, daí, depois de um ano e dois meses parado. Depois disso, junho, julho, agosto, setembro, consegui fazer alguns shows, que quando pareciam que as coisas iam começar a dar uma melhorada, né, pintaram alguns shows. E aí, quando eu entrei nessa banda, né, que se chama Stereo Jam, né, essa banda mais nova que eu entrei, nós tocamos no dia 30 e 31. Então, com banda minha, foi a primeira vez que eu acabei fazendo um show virando o ano mesmo em cima do palco, né? Então, foi muito legal, muito bacana. Então, tipo...
Você é o quê? Vocalista? Você é vocalista?
Sou vocalista.
Eita, caralho, é mel pra cacete, hein? Limão, puta que pariu.
Eu sou o cara meio básico, na aguinha mesmo, cara. Não faço muito, não tem muito conselho milagroso pra passar. Então, são as coisas que eu tô... tipo, assim, investir no meu tempo, né? As bandas, esse trabalho aí, né, de instrumentos musicais aí, os escudos. E aí, nesse meio tempo, rolou essa brecha de... Eu falei, meu, pelo amor, né? Meu YouTube aqui, pô, assinante de YouTube Premium a vida toda, porque eu assisto tanto YouTube, ficava vendo a galera... E sempre aquela desculpa. O pessoal falava, meu, você não monta o canal, você não faz. Ai, não tem equipamento, ai, não tenho isso, ai, não tenho aquilo, né? Mas aí eu sei que depois acabou dando certo e acabei montando
o canal. Mas como que veio? Canalzinho. De onde que veio a vontade de fazer, criar conteúdo, velho? De onde veio isso?
Marcel do céu. Vamos lá. Como eu falei pra você, desde... Eu fui ter meu primeiro smartphone em 2010. Que foi um iPhone 4. E eu falei, antes disso eu tinha um... Mano, um Samsungzinho de slide, manja? Que eu lembro que eu fazia uma gambiarra, ficava convertendo clipe de música pra colocar naquele espacinho de memória interna que tinha. Então era tudo arquivo 3GP, Eca. MP4.
Eca! 3GP, conseguir. Meu Deus,
Era o que dava, né?
Ah, eu sei, eu tive um Motorola que era um flipzinho, bem básico, cinza, que tinha uma câmera que era tipo um redondinho assim, prateado, era plástico, mas era prateado, que tava escrito VGA.
Ah, lindo, lindo demais.
Era a câmera.
Assim, antes desse iPhone, obviamente eu tive aqueles, né, os feature phones aí, padrõezinhos, até ter esse Samsung, que foi o mais chiquezinho que eu tive, né, que daí dava pra ver umas musiquinhas, né, ver uns clipes, etc e tal. Aí eu lembro que eu comprei esse iPhone 4 e tal, e falei, nossa, cara, que da hora, né, que bacana você ter essa possibilidade de baixar aplicativo e fazer isso, fazer aquilo, né, porque nesse meio tempo eu tava sem computador. Eu fiquei sem computador de 2005 até 2010, quando na época eu peguei um MacBook Pro, vendi ele na sequência, e aí eu fiquei só com iPhone, iPad, e fiquei sem computador todo esse tempo. Até que no começo do ano passado, a linda loja da Asus fez um combo maravilhoso, consegui comprar o meu ZenBook lindinho aqui.
É mesmo? Você sim, pegou sim. O combo? Qual que você pegou? Só de curiosidade.
O meu é o ZenBook 14, o X434, né, que tem aquele screen pad. E o da minha noiva é um VivoBook, que tem um i5 de décima geração, tal. Os dois com SSD de 256 e tal. E na hora eu falei assim, ah não, pro meu fluxo um notebook não me encaixa, até eu voltar a usar o notebook. Falei, mano, que falta que me faz esse notebook.
E o ZenBook 14 então, é um assim, baita notebook, velho. Você usa, cara, o screen pad?
Na verdade, Marcel, eu tinha usado por um tempo, depois eu fiquei muito com o mouse, cara. Então, aí, tipo, eu falei, ah, deixa o screen pad de lado aqui.
Você não usa nem como segunda tela, auxiliar?
Cara, cheguei a usar, mas é que eu falo, meu workflow é tão básico, cara. Eu falei, eu tô engatinhando nesse mundo aqui, sabe? De voltar a fazer as coisas de uma forma um pouco mais... um pouquinho melhor, né? Aí eu falei, poxa, agora eu tenho um computador, dá pra montar o canal, dá pra editar uns videozinhos, que tudo foi indo na raça, né? Mas assim, né, voltando, como que eu comecei, né, tipo, pra criar o canal? De 2019 pra 2020, o Ricardo Dias do Conectado tava fazendo uma live no Instagram. E eu peguei e falei, deixa eu entrar pra bater um papo, vamos ver se rola. Aí o Ricardo falou, opa, tem mais um doido querendo participar aqui, né, vamos lá, pô, fala seu nome e tal, não, Virgílio e tal, não sei o quê, aqui interior de São Paulo. E eu lembro que o Ricardo tava conversando com um monte de seguidores lá no Instagram, e um cara entrou antes de mim, né, que eu quero comprar aquele headphone. Eu falei, olha, deve ser um telefone que toca reggae, né, um headphone, né. aí beleza, tá, o cara ficou lá, não sei, lá uns 5 minutinhos lá, o Ricardo falou, ah, beleza, valeu, aí deixa eu chamar o próximo. E aí eu fiquei acho que uns 20 minutos batendo um papo com o Ricardo, e foi muito da hora. Na hora que eu desliguei, né, olhei pra minha noiva, assim, ela falou assim, pô, você percebeu que ele gastou um pouquinho mais de tempo com você aí, né? Eu falei, pô, foi super gente fina, né? Que legal, né, meu? Porque, queira ou não queira, quando a gente tá do outro lado da tela, a gente sempre pensa nos youtubers, principalmente aqueles caras que são muito grandes, como inalcançáveis, né? E aí, poxa, daqui a pouco eu tô lá conversando com o Ricardo, que, poxa, queira ou não queira, o cara já tá com quase 130 mil inscritos no canal, né, tá indo super bem e tal. E eu falei, poxa, o cara deu uma oportunidade, eu sou um Zé Ninguém aqui, não tenho canal, não tenho nada, mas foi legal bater o papo. E aí eu fiquei matutando aquilo. Quando foi em março de 2000 e... o que eu falei pra você foi de 2020, desculpa, foi 2020 pra 2021. Quando foi em março de 2021, o Alê, né, Tecno Up, com o Bernardo Tech Place Brasil, estavam fazendo uma live, aquela live de quarta-feira que eles fazem juntos e tal, né? E aí, eu não sei qual é que foi, que eu falei, não, cara, deixa eu, né, eu participo e tal, né? E entrei lá e participei, e foi muito legal. Tremendo, coração palpitando, aquele desespero de falar besteira, de alguma coisa, da galera hatear a participação, sei lá, né? E, meu, foi super legal. Passou uns dias, o Ale tinha feito uma postagem no Instagram, eu comentei e falei, poxa, cara, obrigado pela oportunidade aí de deixar eu participar lá e tal. Ele falou, não, cara, pô, você manja, você fala bem. Oh, e, Marcel, batemos um papo quase umas 3 horas pelo direct. Por que que você não faz? E aí a gente sempre se auto-sabotando, né? Não tenho equipamento, cara, não tenho isso, não tenho espaço, não tenho não sei o quê. E várias vezes eu vi vídeos de unboxing do cara que pega uma faca toda torta em cima da cama com o celular, com uma mão, a faca assim, tentando cortar a embalagem. E eu falei, não é, é claro que tipo, você ter um estúdio, cara, você ter tipo, esse monte de colecionáveis atrás de você, torna muito mais bonita do que uma parede branca aqui da sala. Mas
não quer dizer nada.
Não, exatamente, mas na minha cabeça, sim.
Não, de falei, muita gente. Aparecer, né? Mas de muita gente.
E aí eu sei que a gente bateu esse papo, né, eu e o Alê. E, meu, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar montar, né, Bernardão também, que, nossa, cara, deu muita força, foi, não, cara, ó, tenta fazer assim, faz assim. E eu lembro que eu tava com um aparelhinho, um Realme 7, e eu fui fazer um teste de câmera, era só ele. Meu, gravei na vertical. E aquele bonitão, aquelas barrona preta, né, na lateral da televisão, né, espetacular. Aí o pessoal começou, né, tipo, oh, meu, faz assim, só presta atenção, que como você não tá fazendo um comparativo, né, pra colocar as duas imagens, né, grava na horizontal e tal. E aí aquela história, tô aprendendo até hoje. E aí, no dia 25 de abril, né, de 2021, nasceu o canalzinho Vertec aí, pra eu falar de uma das coisas que eu mais gosto, cara, que é falar de tecnologia, né, de um jeito simples, bacana, porque é aquela história. É, infelizmente, tudo que eu faço, ou eu consigo emprestar, ou de repente, ah, poxa, comprei, então vou fazer os vídeos das coisas que eu tenho, né? E eu falei, quem sabe um dia, quando o canal, né, tipo, poxa, cair no gosto da galera, a galera começar a me abraçar mesmo, né? De repente as empresas começam a enxergar, né? E começa a mandar um aparelhinho, 15 dias aí, para pelo menos poder postar as impressões e ter um fluxo maior de coisas, né? E, cara, e aí tô aqui, velho, tô aqui e hoje tô no mesmo lugar que passou Super Chef, Michael Fisher, Austin Evans, então, pô, que honra, velho, que honra.
Não, que é isso, cara. Eu vou voltar a trazer uns gringos aqui, mas o problema de trazer a galera gringa é que tem que depois colocar legenda. E na hora que tá rolando a live, muita gente não entende, por mais que tem sempre uma galera, o Zé Rezende sempre ajudou bastante, que vem e tenta traduzir na hora pra galera e tal, e ajuda, mas são pessoas, cara, que nem você, que nem qualquer outro que veio aqui. Todo mundo é gente, é ser humano, cara. Não tem que encanar com isso, não. Mas o legal de trazer você aqui, porque eu gosto de trazer no programa criadores de conteúdos em diversos estágios diferentes da vida na criação de conteúdo, sabe? E você tem um estágio muito recente. E eu queria tentar extrair mais de você essas dificuldades, cara, iniciais que você sentiu em começando a criar conteúdo para o ambiente de tecnologia. O que você sentiu que é o mais difícil, velho?
Ó, Marcelo, uma das coisas que eu falo que, meu, isso é fato, falta de grana. Pra você
isso poder... Isso aí é vida, na vida.
Não, mas assim, falta ó, por exemplo, não, isso é óbvio, né, claro. Porra. Mas assim, meu, por exemplo, sempre que sai algum aparelho que você vê que tá na hype, né, tá na boca do povo, que nem, por exemplo, quando saiu o S20 FE, que todo mundo falava, saiu o Moto G100, eu falei, meu, se eu comprar um S20 FE, vai ser bom pro meu canal. Se eu comprar o G100, vai ser bom pra mim, porque eu queria gastar pouco, ter um telefone legal pra jogar, né, tal, etc, que me atendeu muito bem durante o período que eu estive com ele. Mas é aquela história, agora se fala de S21 FE, ou de repente, sei lá, daqui a pouco vem a Asus aí com Zenfone 9, ROG 6... É aquela vontade de você falar, meu, eu quero trazer o conteúdo, mas como que eu faço pra pagar tudo isso aqui?
Esse é o primeiro erro, né? Você pode falar de todos esses produtos, sendo bem honesto e sincero, sem ter eles na mão.
Sim,
falando mas specs, é uma coisa expectativa que... expectativa e tudo mais, isso você pode fazer, você cria o conteúdo.
Isso é uma coisa que eu tô fazendo bastante em live, Marcelo, que eu tô vendo que tá funcionando, do que fazer um vídeo que, particularmente, tem vários amigos que fizeram vídeo sem ter mesmo, tipo, S20 FE em mão, sem ter outros aparelhos em mãos, e que o canal deu um baita, né, deu um skyrocket ali, né, meu? E eu, particularmente, pra gravar um vídeo, sem ter o aparelho em mãos pra eu falar, eu não sei, eu me sinto engessado. Agora, na live, eu me sinto mais descontraído porque eu tô puxando um assunto, e a galera começa, meu, mas você acha, o que que você acha disso? Então começa a fluir de uma forma melhor, eu me sinto mais à vontade. Então agora esses aparelhos, por exemplo, eu tô fazendo esse esquema. Então ao invés de gravar um vídeo, eu tô fazendo a live, né, pra ter essa interação com a galera. E aí tá funcionando. Então assim, esse primeiro ponto da falta de grana, né, que eu acho que pra você que não tem um canal grande, que não tem as empresas mandando, pra você poder ter uma variedade de vídeos legais, esse acho que é o primeiro ponto. Mas, tirando a parte da grana, como você bem falou, na vida, né? Grana é um negócio que é complicado pra vida. Mas eu acho que é o problema que eu tive, né, que hoje eu já deixei de lado, que é esse lance de você se auto-sabotar, de você botar os obstáculos, de saber que tem pessoas que têm muito menos do que você e que estão produzindo. Ah, mas eu não tenho computador para editar vídeo. Ah, mas tem o InShot na Play Store, tem outros apps de edição na Play Store ou na App Store, sei lá. Então, ah, mas meu computador é não sei o quê. Cara, o Windows 10, o Windows 11 tem um editor de vídeo que eu usei durante muito tempo até comprar o editor que eu uso hoje, que é o Movavi, que foi um bem simples, que pro meu nível extremamente noob de edição tá muito bom. E então, assim, gente, não se sabotem. Você tem um celularzinho que já é a câmera, você pode gravar alguma coisa, você já tem um esquema para você editar seus vídeos, para você subir, então vai, entendeu? Vai, porque eu, se eu pegasse para produzir, se eu tivesse começado desde quando eu fiz o meu primeiro unboxing, que foi um Moto X 2014 de um amigo, eu falei, cara, posso gravar um unboxing? Faz aí, postei. Postei numa conta antiga que eu tinha no YouTube. Um cara veio e falou assim: ô, que legal, esse aparelho é muito bacana, tô ansioso pelo seu review. Marcelo, de setembro de 2014, o cara tá esperando o meu review do Moto X 2014 até hoje lá. Então, se eu tivesse começado nessa época, não tivesse colocado aquele monte de obstáculo, ai, mas eu não tenho espaço, eu não tenho isso, caralho, porque eu não tenho uma câmera de 70 mil dólares, porque eu não tenho não sei o quê, não tenho cenário. Talvez eu já tivesse muito mais adiantado aí nesse mundo de YouTube, mas é aquela história, acho que tudo no seu tempo, e eu tô tentando fazer o canal de uma forma bem, bem orgânica, bem natural mesmo. O que dá pra postar eu posto, ah, é um videozinho de dica que eu vou postar, eu posto um videozinho de dica, mas tô batalhando aí, cara, porque é uma coisa que eu gosto demais, e eu falei, cara, enquanto eu puder, eu quero estar aqui falando disso.
O problema é o bichinho do audiovisual, ele vai te morder. E aí vai começar a desgraça. Uma câmera melhor, uma luz melhor, um áudio melhor, um microfone melhor, um vídeo melhor, um notebook melhor. E esse dinheiro nunca vai voltar. Você esquece, esse dinheiro já foi, entendeu? Nem pense vai voltar. E aí, quando você se sentir confortável com tudo, aí vem outras coisas que vão aparecendo, é sempre assim, cara. Mas, ó, legal você fazer live, porque a live liberta. Eu tenho essa sensação, acho que pelo que você falou, você também tem. É uma sensação libertadora, de você não ter o compromisso de entregar algo engessado, montado, de você poder estar livre pra falar o que você quiser, interagir com a galera e usar a interação da galera pra criar o conteúdo. É isso?
Sim. Sim, exatamente. Então, por exemplo, eu não tô com um cronograma, assim, extremamente fixo das lives. Tem a live que eu faço com o Haroldão, né, que é a live beta que eu faço às quintas-feiras, às 21 horas, que inclusive a live beta da semana passada foi com o Fábio Moura, cara, e, pô, que cara querido, que bacana. Graças a essa live aí, já veio bastante gente aí que se inscreveu no canal, né, e hoje também tô nessa expectativa, né, cara, da galera que te conhece, que te segue aí, que de repente deu uma chance, vá lá naquele humilde de canalzinho chamado Vertec aí,
tá, e assista os conteúdos. Tem que ajudar.
Pra crescer.
Eu vou abrir uma pergunta, essa galera que tá aí já sabe como é que funcionam as perguntas, preferências para superchat e perguntas compradas com as canecadas, né? Os pontos do canal aqui
canecadas,
no Twitch.
Canecadas, cara. Canecadas.
Galera, eu sempre faço a mesma pergunta, mas você já falou, você já deu a dica fundamental. E também você já falou qual que é o pecado mortal. Eu sempre faço essa pergunta pra todo mundo que vem aqui. Então vou mudar um pouquinho. Tá bom? Minha última pergunta, eu vou mudar um pouquinho. Você acabou de falar o que é já. Minha pergunta vai ser, cara, e aí? Qual a tua maior fonte de inspiração hoje pra criar conteúdo no YouTube?
Caraca, Marcel. Você me chama para um próximo MC 101, cara, para eu pensar nesse tempo aí para... Meu, nossa, difícil, cara, porque eu acompanho, nossa, tanta gente, Marcelo, tanta gente, cara, e eu acho que cada um traz a sua personalidade pro vídeo. Então, a minha noiva sempre fala assim, nossa... Sei lá, saiu um celular novo. É outro vídeo desse aparelho? É, porque... Ela falou assim, mas você já viu, acho que pelo menos uns 10. Eu falei, se eu achar mais 10, eu vou ver. Porque eu falei, provavelmente, num primeiro momento, eu não vou adquirir esse aparelho. É, eu lembro na época que, nossa, quase deu certo de pegar um ROG 2, cara. Quase. E eu tava desesperado pra ver um teste de câmera. E todo mundo ficava naquela... conversinha mole. É, porque é um telefone gamer, o foco não são as câmeras. Eu falei, não quero ver, não é possível que ninguém vai fazer um teste. E caí de paraquedas no canal do Bernardo TechPlace Brasil. Que ele chegou, e o título, o Bernardo, acho que tá nos comentários aí, é, se eu não me engano era, é, o que tem de errado com as câmeras do ROG Phone? E eu lembro ele falando assim, gente, tô aqui fazendo a gravação aqui com o ROG 2, e eu achei uma frontal animal, animal. Falei, por que que a galera tem essa mania de, nem ao menos, de repente, se preocupar em assistir alguns vídeos? Não tô falando do cara ter o lance da credibilidade, porque às vezes o cara tem uma credibilidade duvidosa, mas o cara fez um vídeo, sei lá, honesto, às vezes, pra aquele assunto, e acabou, tipo, legal, eu vi, eu não vou levar só a palavra dele como palavra final, mas todo mundo era só aquela, ah, galera, ó, tem algumas fotinhas, porque não é o foco do aparelho. Então, eu falei, eu assisti, e eu só consegui ver isso legal no canal do Bernardo, na época. Sabe, tipo, a galera negligenciava isso daí.
Então, posso falar uma coisa?
Duas.
Cara, eu vou falar a explicação técnica, mas vou começar com esse, com o jargão e, sei lá, a maneira mais direta de falar. Chamar de review algumas horinhas com o aparelho é a coisa mais comum que tem. Mais comum. E quando o cara passa algumas horinhas com a... Não é porque ele ficou pouco tempo com o aparelho. É porque no tempo que ele tinha disponível, que a empresa deu, ele não usou o aparelho pra valer. Pode, sim, ser por mil motivos, mas ele não usou. E aí ele vai fazer um vídeo. Ele vai escrever um artigo. Ele vai criar o conteúdo. E não tô falando só de produtos, não. Tô falando em geral, tá? Aí o cara fala assim, puta, agora eu tenho que fazer o conteúdo. Rápido, rápido, rápido. O que eu faço? Ó, todo mundo fala que ele é gamer. Ah, gamer é o quê? A gamer não é muito pra câmera e tal, porque não é o foco. O foco é isso, isso, isso. Aí o cara usa essas coisas. Isso vai se repetindo. Por isso que você vê isso se repetir em muitos lugares. Por causa do quê? Porque o cara não testou o produto pra valer. Se ele tivesse testado o produto pra valer, ele ia falar, olha, eu testei isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aquilo ali, ó. Então, se tem o teste pra valer, aí chama de review. Agora, o que que acontece no mundo hoje de quem cria conteúdo e tem um canal já com certo volume? Pô, a vida do cara é inferno. Tá? Vira trabalho, obviamente, mas a vida do cara é do inferno. Na hora que começa a temporada de lançamento de smartphone, é um atrás do outro, meu irmão. E o cara vai ter que eleger aqueles que ele vai fazer conteúdo. Só que são poucos que fazem isso. De falar, não, não me manda, não dá agora. Entendeu? Aí o cara aceita, vê o lançamento, ele vê o hype crescendo, ele faz um vídeo de qualquer jeito. Porque, meu, não pode chamar de review se o cara não passou o SIM card dele pro aparelho. Qualquer um que falar que fez um review do smartphone e ele não mostrou que ele passou o SIM card dele pro aparelho, você pode ficar com duas pulgas atrás da orelha, velho. Porque a chance desse cara tá falando só o achismo dele é gigantesca. Gigantesca. Toda vez que você vê alguém falando, olha, isso aqui é um review, e ele tá falando, você fala assim, mas mostra aí, você usou, você colocou o SIM card? Quanto tempo você ficou com o SIM card, seu SIM card no aparelho? Ah, não, 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 eu só usei. Eu só usei só pro review. Meu SIM card eu não tiro, fica no outro aparelho. Então vai tomar naquele lugar, velho. Porque você não usou de verdade. Como é que você pode fazer uma análise de bateria sem ter colocado o SIM card? Como é que você pode fazer uma análise que o produto tem um ótimo sinal em vários lugares sem colocar o SIM card? Como que você pode dizer que o produto funciona bem em todos os quesitos que você fala num review sem ter usado ele no dia a dia como seu smartphone principal? Se o cara não faz isso, ele vai acabar entrando na vala comum. Isso acaba acontecendo. Agora, tem outros caras que são vagabundo mesmo. O cara tem tempo, não fez porque deveria, poderia ter colocado o SIM card, não colocou porque não quis, não tem essa pressão nenhuma, tem o produto na mão e o cara é vagabundo mesmo de criar conteúdo. Aí ele vai lá e fala o que todos os outros falam porque ele não quer fazer a parada. Ele não quer. É um vagabundo pra criar conteúdo. Tem isso. O cara só quer criar um vídeo. E outros que querem tirar proveito também do vídeo, né? Tipo, lançar o quanto antes ou criar polêmica. Tem tudo, tem de tudo. É o ser humano. É o ser humano. Isso acontece. Tá? Mas eu... Essa é a minha percepção da parada. Eu entendo que tem o lado do ocupado, entendo que tem o lado da prioridade, mas conforme as coisas vão andando, você tem que manter uma qualidade no canal. Então, quando você vê canais que são super bem consolidados, gringos, pode prestar atenção. Eles fazem todos os testes do produto possível, passam o SIM card pro produto, e eles falam, eles condensam a informação de tudo que eles fizeram de uma maneira muito simples pra pessoa entender. Mas eles não deixam de fazer isso. Eles não deixam. Senão eles não geram opinião. Por isso que você não vê muitos produtos com esses caras. Eles têm pouco. Pode perceber. Os caras que são gigantes, que são super conceituados gringos, são poucos produtos que eles mostram durante o ano. Não é uma porrada.
Sim.
Isso é uma coisa que, mano, faz parte do jogo hoje. É assim que funciona. E é uma coisa que você também tem que se questionar. Se vale a pena ter um monte de smartphone pra criar conteúdo, se vale a pena se aprofundar em um, depois passar pra outro, depois passar pra outro. Sim. Pra escolher bem aqueles que você acha que vale a pena fazer o conteúdo, né? Acho que isso também é uma encruzilhada pra quem tá começando, tô ligado. Não é fácil escolher. É o lance, sim, da grana, é o lance do será que isso vai gerar retorno em termos de view, público, tem tudo isso, né, cara? Mas você, sim, não, sim, falou qual que é a sua maior fonte de inspiração. Só quero uma.
Putz, cara.
Fala. Putz. Uma, solta uma.
Rapaz, Marcel, rapaz, difícil. Difícil. Eu vou falar assim, ó. De alguns canais que, tipo, eu assisto há muito tempo, que eu gosto e sempre curti muito o jeito que o pessoal faz os vídeos, e é óbvio, né? É só o lance de querer trazer e, quem sabe, um dia conseguir chegar, né, num nível bacana assim. Mas, por exemplo, o Michael Fisher, Mr. Mobile, eu acho muito bacana os vídeos dele, acho muito bem feitos. O Super Chef, eu acho muito legal também, o jeito dele falar, os testes que ele sai pra fazer comparativos de câmera, tá, eu acho muito legal. O cara é escrachado pra caramba, não mostra a cara no vídeo, mas eu curto o jeitão dele falar, o Flossy Carter. Eu acho muito bacana os vídeos dele, assim, simples, né? Não tem edição, assim, complicada, nada. Mas é o cara que, às vezes, ele vai fazer um review do aparelho e fala, ó, usei aqui nos últimos 10 dias, cara, faz a pipoca, porque o vídeo tá com 1h30. Então, tipo, e o cara fala, meu, eu assisto tranquilamente. Pra mim, os caras falam, você tem que fazer conteúdo de 8 a 12 minutos. Eu falo, meu, se é do meu assunto, eu vejo o tempo que for o esquema, né? Então, assim, poxa, vários. O Lu, do Unbox Therapy, acho muito legal também os vídeos. Claro que cada um daí se aprofunda de uma maneira diferente. Alguns fazem mais apresentação do produto do que o review em si, né? Mas o David Coggan, o Dan Locker, eu acho muito legal também os vídeos, aquele esquema dele, cara, o smartphone no meu dia, como que eu vou pegar e, tipo, ó, sair aqui, 8 horas da manhã, bateria 100%, uma hora de YouTube, não sei o que, e-mails e redes sociais e Telegram e não sei o que, ó, agora são tantas horas, a bateria tá em tanto. Esse tipo de coisa é um esquema que mais pra frente eu quero ver se eu consigo tentar adaptar pro meu estilo e produzir alguma coisa assim, porque eu acho muito bacana. Dois caras que fazem isso, é esse cara e o Your Average Consumer. Acho muito legal também os vídeos dele, também com essa mania de tipo, ó, tirei da carga a tal hora, vou sair, vou usar como GPS, vou gravar uns vídeos, vou tirar umas fotos. E então é um tipo de vídeo que eu acho bem interessante, né? Pro cara ver como que o celular tá se saindo obviamente, no seu dia a dia, é aquele lance, eu acho que falar de bateria é a pior coisa que existe, porque cada um vai ter um aplicativo diferente instalado no celular, com chips de operadora, que vai ter sinal bom aqui, ruim ali. Então, acho que bateria é o mais complicado. Eu acho que o que você pode falar de bateria é, olha, no meu uso, a bateria desse telefone, né, tá durando, em média, tanto. Mas não é uma coisa que eu vou bater o martelo, olha, a bateria dura tanto. Pra mim, a média é essa. Pra você, você pode conseguir 2 horas a mais de tela, 3 horas a mais, você pode conseguir 4 horas a menos de tela e falar, meu, esse telefone que você fez o review é uma bela de uma porcaria. Eu falei, meu, eu só estou reportando a minha utilização, eu não tenho como reproduzir a sua utilização. Então, acho que assim, esses canais assim, foram algumas fontes de inspiração assim, pra querer começar. E aí, é óbvio, o amor pelo negócio, né? Eu gosto disso, eu me sinto bem falando disso e... Né, o pessoal fala assim, você é bem enciclopédiazinho. Eu falo, não, cara, eu sou retardado mesmo, que eu gosto tanto desse negócio que é mais fácil. Né? Eu me sinto bem falando disso. Não é que eu sou sabichão, mas eu consumo tanto isso que eu acabo tendo essa facilidade. Mas eu fico meio triste quando os caras falam enciclopédia. Não, fico, não é isso, véio, é que a gente consome, a gente acaba absorvendo mais. Como em qualquer área da vida, se você se dedica a alguma coisa, você vai ser bom naquilo. Eu quero ser ainda bom nisso aqui. Eu acho que eu tô engatinhando, né? Mas eu sou o cara que recomenda os smartphones da família. Sempre fui eu, né? Os amigos, ah, tenho tanto, quanto eu posso gastar tanto? O que eu compro? Ah, vamos lá, cara, assim, tem isso, tem isso. Então, eu gosto desse tipo de função, assim, sabe? Acho bacana.
Legal, vamos botar o chat aqui. Pegar Bora. As perguntas da galera aqui. O pessoal que mandou super chat já, o Mob Grafando, oh, o James. James, eu nunca sei,
não,
velho.
É James, é que eu zoo, eu falo. Lembra aquele comercial do Tang? James, ah, o menino porra, está sacanagem. Com sede, não temos laranja.
Então, o Mob Grafano mandou aqui um superchat. Muito obrigado, James.
Eu, James.
Ele diz o seguinte, cara: Virgílio, vacila sendo cantor e não cantar em vídeo.
Cara, eu não gosto de misturar as bolas, Marcel. Não, o James fica... Não, você tem que fazer um vídeo cantado, porque saiu um smartphone dessa edição. Você tem que fazer um negócio assim. E, cara, eu nunca quis misturar as bolas. Nunca quis misturar as bolas.
Se for uma coisa cômica, pode ser legal pra caralho.
Não, provável. Por exemplo, teve um aparelho aí, acho que da Realme, da edição Dragon Ball. Ele falou, cara, você tem que pegar música, canta um trechinho, faz um Reels, faz um Shorts, alguma coisa, mas você tem que fazer. Eu falei, deixa eu estudar música aqui direitinho, eu faço um negócio desse, mas o cara sempre nessa, cara. Eu não sei como incorporar isso, eu não sei se eu me sentiria à vontade fazendo esse tipo de coisa. Eu não quero produzir um negócio pro lado cômico da coisa. Não que seja errado e tal, sei lá, só não acho que é o meu tipo de perfil de querer fazer um negócio extremamente avacalhado. Não sei, eu não sei como achar um meio termo disso daí ainda.
O Haroldo Colares mandou aqui também, o Haroldão mandou aqui um superchat. Valeu, Haroldo, pelo apoio aí ao canal, pelo superchat. Ele falou o seguinte: grande Vertec, irmão, que fiz nessa bagaça. Parceirão, você merece muito crescer. G100 ou S20 FE? Ele deu risada.
Cara, essa é a pergunta acho que todo youtuber teve que ficar respondendo durante muito tempo, né, cara? É difícil. Mas aqui eu vou me abster agora da resposta. Você já sabe a resposta, já.
Você já falou aqui, é. Olha aí, ó. O Fábio José Soares de Moura, o Fábio Moura, mandou Fábio aqui um superchat. Valeu, Fábio, pô, do valeu, caramba. Fabião. E ele diz o seguinte, ó. Opa, ouvi meu nome? Deu risada. Foi um prazer participar da sua live, Virgílio. E Marcel, valeu. Parabéns por trazer sempre lives interessantes da Missional. Pô, valeu, Fábio, valeu mesmo.
Valeu, cara. Fabião. Obrigado, cara. Obrigado.
A galera mesmo, é muito legal. Tem uma galera que é muito legal. Tem uns escroto, eu não vou negar. Mas tem uma galera muito legal, velho. Muito legal.
Marcel, antes de dar uma sequência aí, cara, só. Eu pode queria falar que quando aconteceu todo esse lance de conversar com o Alê. E depois ficar um pouco mais próximo do Bernardo também e tal. E os caras me jogaram pro grupo dos Ingratos. O que foi legal é que assim, eu me sentia um peixe fora d'água na hora, sabe? Eu fui recebido, extremamente bem recebido, desde o primeiro segundo que me colocaram no grupo, cara. Mas assim, muito bem recebido. E eu falei, meu Deus, eu tenho acho que eu tava com 10 inscritos no canal, acho que só o pessoal de casa que tinha se inscrito no canal. E eu falei, eu tô no grupo dos ingratos aí, olha um monte de youtuber que, né, já estão aí há tanto tempo nessa batalha. Eu falei, meu Deus do céu, né, vamos ver. E eu falei, novamente, a gente fica naquela, né, como que vai ser a receptividade? São seres humanos como nós, assim, mas, novamente, a gente enxerga quando a galera tá do outro lado da tela, a gente tem essa mania de endeusar, do cara ser inalcançável, né, e etc e tal. E, poxa, o Guto e o Pedro são dois caras queridos demais, cara, que eu deixo aqui o meu abraço pros dois aí, que desde o começo também deram uma baita força aí e até hoje ajudam. Então, assim, valeu, gente, obrigado mesmo de coração aí, vocês são fera demais.
A galera é muito legal, essa galera é do caramba.
E a gente fala, é a série C, né?
Cara, eu não acho que é série, nós não tem isso de série. A única série pra mim que importa é a quinta B, o resto... Não tem, sabe por quê? É tudo gente do mesmo jeito, cara. E cada um vai ter o seu momento e é assim mesmo, a vida é assim, velho.
Mas é assim. A quinta B daí do assopra trabalho mesmo, né?
Mano, quem viu Ingratos ontem, aqueles que tiveram capacidade cognitiva de entender a piada, não morre.
Cara, não morre. Céu, rachei. Eu coloquei só pra assistir um pedacinho assim, tal. Na hora que eu vi o teu nick, eu falei, ai, o Marcel não presta.
Mas tem várias. Mano, mas tem várias coisas que são assim, velho. Essas brincadeiras, né, com inglês e português e tal. Que nem, por exemplo, eu já falei isso algumas vezes, mas a galera não se liga. Por exemplo, coquetel. Coquetel, né? Que a gente conhece como um coquetel, né? Uma bebidinha, né? Diferente e tal, um drink. O coquetel, na verdade, vem da junção de duas palavras em inglês, sim, que é cocktail. Né? Então, a gente fala cocktail porque abrasileirou, mas o certo é cocktail. E cocktail, se você traduzir ao pé da letra, é rabo de galo. Então, o cara pegou o cocktail, que é um negócio chique, um cocktail, e o brasileiro falou, é rabo de galo. Eu quero rabo de galo. Então, o rabo de galo é isso, é o cocktail, entendeu? Cocktail. É muito engraçado essas brincadeiras com as palavras em português e inglês, né? Que nem o famoso bola gato, né? Se você colocar o bola gato em inglês, fica ball cat. E muita gente não sabe. Quer falar assim, é um bola gato. O cara nem sabe de onde que vem isso, essa piada, essa brincadeira. Então, ontem eu soltei uma do, né, a só pra trabalho.
A só pra trabalho, cara. Não, daí tem as inocentes, né, cara? Tipo, um antigo patrão, né, que eu tive, um cara muito gente boa, ele tinha muitas essas manias de querer misturar inglês com português. Então, tipo, batia na porta da sala dele, cara, de vez ele falava assim, não, entra aí. Ele falava, between.
É, isso aí. Tea with me, né? Conhece o tea with me?
É Tea with Me, chá comigo que eu livro sua cara. Tea with me that I book your face. Então, tipo, tem essas as inocências aí também e tal, mas eu racho, cara. Isso é as piadas que eu pago a internet pra isso, cara. Eu pago a internet pra isso.
Tem um amigo meu que eu trabalhei na Intel, faz um tempão, Marcão, e ele sempre fazia essas piadas. A melhor que ele soltou pra mim um dia foi o seguinte: puta, hoje vai ser foda. Foi por quê? Vou ter que encarar um double dick, velho. Double dick, mano? Eu falei, tô indo pra praia. Eu falei, nossa, o que tem a ver? Eu vou pegar a Carvalho Pinto.
Double dick.
Carvalho Pinto.
Ai, caraca. Ai, mano, eu racho. Eu sou muito imbecil, cara.
As coisas que eu passava com a galera. Muito engraçado, se marca, né? Ó, o Somos Conectados mandou uma pergunta aqui também, direto do Twitch. Ele falou o seguinte: primeiramente, boa noite aos dois. E Virgílio, valeu, sou de salto noite também. E Virgílio, o que você acha o maior diferencial em um celular? Olha aí, uma pergunta interessante.
Rapaz.
Qual que é o maior diferencial em um celular?
Eu acho que é equilíbrio.
É o equilíbrio que é de ficar em pé na mesa?
Sim. Se não ficar em pé na mesa, não serve. Não, cara, mas assim, aquele aparelho que você... tem câmeras boas que, tipo, pode não ser a melhor, mas, poxa, a câmera não te deixa na mão, que vai ter um desempenho legal, uma tela bacana, um som legal, sem puxação de saco, mas um aparelho que é equilibradinho, bonitinho, cara. O Zen 8.
Super equilibrado, super bacana. Sabe que o problema de aparelhos muito bem equilibrados é que eles não têm diferencial.
Mas eu acho que
eles não chamam atenção. Não, mas eles não chamam muita atenção pra se criar conteúdo, né?
Beleza, mas assim, é aquela história. É um aparelho que você pode recomendar.
Sim.
Você não vai ficar naquela ressalva de tipo, ó, veja bem. Só que, ó, a tela. Ó, mas, ó, o processador. Olha, mas, ó, o som. Ah, mas. Então, tipo, eu acho que o equilíbrio é muito importante. A galera busca isso hoje. Que não adianta você pegar o aparelho que tem aquela câmera que dá zoom de 100 vezes, que faz não sei o quê, mas daí, sei lá, o aparelho pega fogo, trava fazendo não sei o quê, ou o aparelho tem câmeras pífias, mas, meu, você tem o desempenho, que daí você fica naquela, o que, que você busca no aparelho? Eu tô buscando, que às vezes é o tipo de pergunta, é o que você busca e quanto você...
Nossa, opa,
Marcelo,
opa.
Só um minuto, cara, só um minuto.
Opa! Tá tocando o telefone. Eita, mano, deve ser um negócio muito importante. Tocou o telefone, ele tem que atender, vai saber, polícia, mulher, pode ser qualquer coisa nessas horas, meu, a gente nunca sabe. Tomara que não seja uma notícia desagradável, né? Tomara que, né, seja algo que tá tudo bem, vamos ver. Aí, vamos ver. Alô.
Desculpa não, gente, agora... minha avó, cara, minha avó quando liga então é sempre aquele negócio, mas então,
tá tudo bem.
Não, tá tudo sob controle.
Então,
tudo sob controle. Não, é que eu fico naquela, cara. Vó liga, é obrigação atender. Sou eu que cuido
só,
dela.
Só continuando então... aqui, então, tá claro. Cara, tá tranquilo. Meu Deus. Só continuando. Tá o Tech Duzo, o Gui, que vai estar aqui amanhã na Missiona One, ele mandou aqui um superchat. Valeu, Gui, pelo superchat. Ele diz o seguinte: Virgílio, desejo muito sucesso em sua jornada. Continue com esses vídeos maravilhosos. Sem dúvidas, eles ajudam muito diversas pessoas. Abraços, amigos.
Oh, valeu, Gui, valeu, cara. São simples, de coração, e uma coisa que às vezes eu tento conversar principalmente eu converso muito com o Alexandre, né, do TecnoUp, cara, de fazer alguns vídeos assim pra galera fora da bolha, né, porque a gente vê que às vezes você fala, meu, vou soltar um vídeo de tal coisa. Nossa, mas que todo mundo sabe fazer isso. Não é todo mundo sabe fazer isso. Muita gente não sabe fazer isso. A galera da bolha vai falar assim, nossa, que vídeo desnecessário. Capaz de dar um dislike no vídeo, porque tipo, onde já se viu? Faz 10 anos que eu sei fazer isso. Mas tem a galera que pega e às vezes não sabe que tem aqueles iconezinhos no canto de baixo na tela, no app de câmera, que você muda pra uma ultra wide, você muda pra uma telefoto, e o cara não sabe. Fala, verdade, cara, isso, meu telefone faz isso? Eu já vi isso acontecer, pessoalmente. Ele fala, é sério, cara, não sabia. Então, assim, eu tô tentando fazer uns vídeos, assim, simples pra galera, né, entender, assim. Eu acho que hoje em dia esse lance de, eu vou fazer um vídeo de jailbreak, de fazer um root, fazer não sei o quê, não sei, não é o tipo de vídeo que eu quero produzir. Instalar um launcher, legal, cara, bacana. Poxa, fazer um tutorial, como você pode configurar legal o seu Android, cara, deixar com uma cara bonitinha, legal, usei esse pacote de ícones, usei isso, cara, esse widget e tal, acho legal, mas eu acho que eu tô tentando fazer esses vídeos assim de uma forma simples pra galera assistir e quem sabe ajudar o pessoal aí.
Pô, legal. Ó, o JG Tech já veio aqui também, eu sempre brinco, o Jornal Hoje tá aqui hoje, brinco com ele pra caramba. E ele mandou uma mensagem pra você, ele mandou o superchat, valeu João Gomes,
valeu, pelo
superchat. E ele diz o seguinte: Virgílio Pauleto, grande Vertec, tu tem um grande caminho de sucesso pela frente, meu irmão, um grande abraço.
Valeu, querido, obrigado, cara, obrigado JG, que também sempre que dá, me chama pra live dele, quando eu tô fazendo live ele entra, inclusive hoje de manhã quando eu tava fazendo minha livezinha, ele acabou aparecendo lá também, então pô, é muito bacana, todo mundo se ajudando aí.
Vocês deviam fazer uma live cantando, que os dois cantam, né?
Nossa, é flag amarela na hora, daí certeza. Nossa,
imagina, que maravilha.
Pô, quando os ingratos estavam com aquele quadro do Ingratipapo, eu participei lá, cara. Eu cantei um trechinho de 3 segundos só pra fazer o Guto lembrar de uma música lá. Deu flag, cara. Eu falei, ah, meu, brincadeira.
Ah, é duro,
os caras,
né,
até ficaram zoando. Não vai cantar hoje na live não, viu, cara? Vai dar flag na live do
Marcelo. É porque você tá cantando muito bem, né? Aí o algoritmo acha que é a música de verdade. É
difícil. Tô louco, que isso.
Ó, Tecno Up, o Ale mandou aqui um superchat e falou, para o cafezinho. Valeu. Valeu. Valeu, Ale. Ah, tu mora aqui nos States, R$5, ele mandou. Eu não gosto de falar valor, mas que R$5 não tá dando nem um dólar, não paga o cafezinho. Mas no Brasil, quando eu for aí, faço questão de pagar um café pro Ale e pro você.
Aê, boa. Show de bola. Show de bola.
O Romeu Azeredo mandou aqui mais um superchat. Obrigado, Romeu Azeredo, pelo superchat. Ele diz o seguinte, Virgílio, um craque na tecnologia e no caráter. Olha só que legal.
Pô, valeu, cara. O Romeu, Marcel, ele tava com um aparelho lá e simplesmente ele chegou um dia e falou, cara, ó, eu tô com esse aparelho aqui e tal, e você quer que eu mande pra você? E ele, cara, mandou o aparelho pra mim. Te
ajudou, mano.
Sabe? E eu fiquei assim, porque hoje em dia é tanto nego picareta, você não consegue ver o caráter da pessoa, né, tipo, pra uma live, e aquela história, tipo, quem podia garantir que de repente eu não ia pegar o aparelho dele, cara, e sumir? E a gente trocou ideia, cara, nossa, uma pessoa de um coração imenso. Romeu, obrigado, cara, deixar mais uma vez aqui o meu agradecimento pela ajuda, né, por disponibilizar o aparelho, né, e valeu, cara, desejo tudo de melhor pra você aí, você merece, viu? Você é fera demais.
Bom, gente, estamos encerrando aqui as perguntas. Queria agradecer a todos que mandaram aí superchat, mandaram perguntas. E, Virgílio, queria agradecer muito você, cara, por ter vindo aqui, gastado seu tempo aqui comigo, conversado. Espero que você tenha curtido, bicho.
Pô, demais, cara, demais, né? Novamente, aí um programa aí que, né, um quadro da internet aí que já tanta gente bacana passou por aí, né? Amigos aí, né? Dos Ingratos, o Bernardão, pô, tanta gente que já passou aí. Os caras gringos aí que, pô, achei sensacional, cara, você fazendo piadinha com o Austin Evans lá, cara, que você falou que ia apresentar uns amiguinhos. Então, assim, assim, pô, eu me sinto muito honrado, cara, de saber que meu canal é tão pequenininho perto de outros aí, tão grandes aí, né, tão relevantes, e ter essa oportunidade é muito bacana, Marcelo, obrigado, cara, obrigado mesmo.
Pô, eu que agradeço, e, cara, é do caramba sempre trazer pessoas aqui, não importa o tamanho, mas pessoas são legais de conversar e conhecer a história delas. Deixa aí pra galera o seu recado e diz onde te encontrar.
Bom, vamos lá. Então, agradecer todo mundo aí que ficou acompanhando essa live, que mandou superchat, que mandou aí as perguntas com as canecadas aí e tal, né? Valeu, gente, obrigado, vocês são demais. Então, quem puder dar uma força aí, canal Vertec, aqui no YouTube, canal Virgílio Pauleto na Twitch, tá? De vez em quando rola umas livezinhas de COD lá e tal. Quando eu faço as lives, eu acabo fazendo transmissão simultânea. No Instagram, tem o perfil Virgílio Pauleto, que é o perfil pessoal, que acabo colocando algumas coisas das minhas bandas e tal, e o perfil Ver Underline Tech, tá? Que daí já são coisas relacionadas aí à tecnologia de forma geral, tá? Então, valeu, gente, quem puder, se inscreve lá, se você tá na Twitch, tem um Prime, já deixou pro Marcel, tá 6 e pouquinho pra você comprar um sub lá, meu, então dá essa força aí lá na Twitch, né? Ou se inscreve aí pra ajudar aqui no YouTube aí, chegar logo nos 1000 aí e monetizar essa bagaça aí. Valeu.
É isso, cara. Muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu, Virgílio. Abraço, velho.
Valeu, obrigado, Marcel.
Tchau, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.